Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Meu nome é Rebeca Dias.
E aqui é Manuel Flores.
Começa agora o
Guest Animal.
A Câmara Setorial Temática, a CST da Causa Animal, foi requerida pelo deputado Max Russ para promover estudos e debates de políticas em defesa dos animais.
O nosso programa Cast Animal é mais um projeto da Câmara Setorial e tem como objetivo transmitir informações e esclarecimentos sobre os nossos trabalhos. Vamos falar de projetos futuros e projetos que já estão em andamento por aqui. Um assunto extenso e de extrema importância para todos nós e que não nos cansamos de debater por aqui. Saúde única. Hoje vamos entender um pouco mais sobre políticas públicas aliadas a esse tema. Lembrando que uma só saúde, também conhecida como saúde única, se refere a uma abordagem integrada que reconhece a conexão entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. E hoje temos um convidado super especial que falará sobre a importância de se buscar caminhos para que tenhamos uma saúde unificada em nosso estado. Dr. Aruaki Lotufo, presidente do CRM. MVMT. Bem-vindo aqui à nossa rádio. É um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo.
Olá, o prazer é todo meu, Rebeca. A satisfação estar aqui com vocês, todos os ouvintes. Fico aqui à disposição para maiores esclarecimentos com relação à importância da saúde única, não só no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, como no Brasil.
Doutor, temos visto um movimento interessante, tanto do poder público e de órgãos como o CRMV, para tratar da saúde única em nosso estado. Como você vê essa movimentação e o que acha importante abordarmos nesse momento e por onde começar? Acho que é a pergunta de todos.
Na verdade, a saúde única ela é muito antiga, né? Um conceito que tem data muito mais do que 100 anos. Então, nasceu praticamente com a medicina. A gente tem a saúde na medicina veterinária praticamente caminhando junto, né, com a medicina humana. Então, a saúde única ela sempre foi uma abordagem única, né, no conceito de saúde como um todo. O que nós temos observado de alguns tempos para cá, com o adensamento das populações, né, das cidades e com a aproximação da urbanização em áreas de floresta, de mata, nós começamos a perceber o impacto da saúde dos animais e do ambiente também na saúde da população. Então, eu acredito que isso é um processo natural que está acontecendo, né? A saúde humana, ela está evoluindo e se organizando para poder tratar de forma mais estratégica as abordagens referentes à saúde animal também.
E hoje nós estamos aqui também com o Jarbas Carvalho, que foi relator da Câmara Setorial Temática e relator do Grupo de Trabalho de Políticas Públicas e Voltada para a Casa Animal aqui da Assembleia Legislativa.
Olá, doutor Aruaki, bem-vindo, eu sou Jarbas. Doutor, já se fala muito na questão da presença de médicos veterinários na agricultura familiar. No caso, a Lei Estadual 12.387 regulamenta essa questão e traz mais visibilidade para o profissional e sua importância nesse processo. Você acredita ser possível trazermos essa questão para a sociedade das nossas cidades?
Jarbas, o conceito de saúde única, né, a presença do médico veterinário junto à agricultura familiar, ela sempre se fez presente. Na verdade, nós temos aí uma discussão muito grande, né, atualmente com relação à agricultura familiar, que é a implementação das inspeções municipais e de como fomentar as certificações dentro da pequena propriedade rural ou da pequena indústria familiar. Então, a medicina veterinária, como um atuante de forma ativa na garantia da saúde única, ela se faz presente na produção de todos os alimentos de origem animal, seja ele mel, leite, queijo, iogurtes, nós temos embutidos, salames. Então, nós estamos buscando junto ao governo do estado essas regulamentações, que elas se fazem já presente em certificações de estabelecimentos de maior porte. Então, nós temos uma estrutura organizacional com relação às certificações sanitárias. Então, nós temos o CIFES, nós temos o CISE, que são as inspeções estaduais, temos as inspeções federais, e hoje se discute a presença do médico veterinário junto a essa agricultura familiar, certificando e dando a qualidade necessária aos produtos ali produzidos.
É muito importante, então, a presença de um médico veterinário, né, doutor?
Exato, é muito importante. Nós temos que ter, mesmo no pequeno produtor, a produção de alimento seguro, saudável, né, e com inocuidade, ela se dá através de educação.
Sim.
Então não tem como a gente ter um produto saudável que é ofertado à população se aquela pessoa que está produzindo, se ele não tem noções básicas de higiene.
Conhecimento da... que um médico veterinário tem, né?
Exatamente. Então o médico veterinário, ele vai ser um ente muito importante na difusão desse conhecimento. Então, avaliando uma indústria, uma pequena propriedade, ele vai entender quais são os pontos críticos daquela produção e o que pode ser feito de medidas de higiene, de saúde e de controle para justamente evitar a proliferação de alguma doença que possa ser vinculada pelo alimento à população.
E agora me veio uma dúvida. E como tem sido a recepção das famílias em relação a essa aproximação entre o médico veterinário e o pequeno produtor? Porque a gente sabe que existem ainda alguns dogmas, algumas tradições, alguns preconceitos enraizados nisso tudo. Então, eu queria saber como tem sido essa recepção em frente a isso.
Na verdade, o médico veterinário ele vai atuar, né, através da agricultura familiar. E o que o conselho tem feito? Ele tem trabalhado junto aos gestores municipais, aos prefeitos, na importância de se ter um médico veterinário junto a essa instituição para poder justamente fazer essa certificação. Então, dificilmente um agricultor de pequeno porte ele terá condições de contratar um profissional para essa expertise, né, e fazer a implementação de um plano de produção adequado. Então, o que nós temos fomentado é que os municípios, através das certificações, né, do SUSAF, que seria o selo da agricultura familiar, que eles possam viabilizar, né, em consórcios, através de vários municípios, fazer a contratação e levar esse médico veterinário como um serviço ofertado pelo Estado.
O conceito de saúde única é mostrar a união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental. Existem leis aqui em Cuiabá ou no Mato Grosso, no Estado, né, que regem esse conceito?
Na verdade, nós temos mais uma legislação nacional, né, falando da implementação da saúde única. Mas o que eu falo, não adianta nós termos legislações, né? Nós precisamos tratar a saúde realmente como única. Então, nós temos, por exemplo, a presença do médico veterinário no NASF, né, que nada mais é do que seria na extensão da saúde familiar, Núcleo de Apoio à Assistência à Família. Tá? Então, nós precisamos... que o governo implemente realmente essas políticas. Então, são leis que existem e que eu preciso ter a presença do médico veterinário para poder realmente fazer visitas juntamente com o médico, com o enfermeiro, nas residências, principalmente nas regiões de periferia, onde a gente tem um impacto maior da saúde pública. Por quê? Nós temos geralmente nessas regiões mais periféricas ausência de saneamento básico, nós temos lixo jogados em terrenos baldios, nós temos um problema de água tratável, potável, ofertada à população. Então a gente precisa compreender toda a disseminação da doença nesses ambientes que eu falo inadequado, por isso que a gente fala, não tem como eu ter saúde única se eu não tenho saúde do animal, se eu não tenho a saúde ambiental. Então a poluição ela favorece a isso, e a saúde humana. Então são uma tríade
que tem que ser trabalhada,
que
né?
Indissociável.
Sim. Na semana do dia 14 a 17 de maio, o CRMV Mato Grosso realizou o seminário de responsabilidade técnica dentro do Seminário de Desenvolvimento Agropecuário. Na ocasião foram abordadas a Lei Estadual 12.387, políticas públicas e programas de fomento à agroindústria. O senhor pode nos contar um pouco mais sobre essas ações do CRMV?
Muito bacana. Então nós estivemos junto com o Ministério da Agricultura nesse evento, tá, onde nós, além de se fomentar toda a parte da agroindústria, né, toda uma discussão com políticos, técnicos, nós também realizamos visita a assentamentos rurais também. No município nós visitamos o assentamento Jonas Pinheiro, nós visitamos também o laticínio da Estrela, um laticínio de selo arte, onde eles preconizam ali o bem-estar animal, então uma produção de queijos muito, muito forte com relação ao bem-estar animal. Então nós temos ali, então o conselho ele se fez presente justamente para poder alinhar junto a esses políticos, né, e à sociedade ali através dos seus produtores, de que é necessário haver uma discussão próxima para que soluções econômicas e de inclusão econômica a essa sociedade, a essa população às vezes mais carente, elas possam realmente agregar valor ao produto que eles estão produzindo. Porque não adianta eu falar para o pequeno agricultor familiar, olha, fique produzindo na sua terra se eu não der condições econômicas dele gerar riqueza e bem-estar para sua família. Então, acho que o papel do Conselho e do Ministério da Agricultura foi muito feliz nesse sentido, dessa aproximação com a iniciativa política, né, e com a sociedade como um todo.
Doutor Wack, voltando ao tema de leis, de legislação que o senhor se referiu no início, o senhor acredita que nós temos já um conjunto normativo preparado, adequado e suficiente para um dia a gente sonhar e, de fato, implantar essa saúde única?
Na verdade, acho que normas nós temos agora é que ter o profissional, principalmente o médico veterinário, para fazer com que todo o sistema de informação e de banco de dados que já existem com relação aos levantamentos de doença, que esses bancos de dados e essas informações possam ser convertidas em benefício da população. Tá? Então eu falo, a gente precisa de muito mais do que legislações, eu preciso de normas muito claras. Então é fácil para vocês entenderem. Quem é que trata hoje da saúde? Aí, então vamos falar, olha, a saúde humana é através da Secretaria Estadual de Saúde, através do Ministério da Saúde. Se vocês observarem, quem que trata da saúde animal? É o Ministério da Agricultura. Então você já começa a perceber aí ministérios distintos para tratar de uma mesma temática, que é a saúde. Então a gente tem um problema de comunicação muito sério que precisa ser resolvido. Então a partir do momento que eu tenho um sistema informatizado onde eu faço uma declaração das doenças de animais, e eu tenho um sistema informatizado onde as doenças humanas são relatadas pelos médicos, eu não tenho um encontro dessas informações para que estratégias possam ser adotadas. Porque a saúde no Brasil como um todo, ela tem trabalhado, como eu costumo dizer, é o fogo que aconteceu, ele vai lá e apaga o fogo. Então a saúde humana, ela atende a pessoa já doente. Então não adianta a gente procurar assistência médica a partir do momento que a gente está doente. A gente vai se restabelecer, mas se eu não retirar aquela condição pré-existente, essencial para a ocorrência da doença, ela vai se manifestar ou no mesmo indivíduo ou em outro. Então quando a gente fala de saúde única, a gente pensa primeiramente na estratégia para evitar a manifestação da doença. Então eu acho que a gente precisa sair dessa metodologia que hoje o Sistema Único de Saúde está arraigado, que é do combate às doenças existentes, e trabalhar realmente com estratégias para mitigar justamente o risco da ocorrência dela.
Procede a informação aí, cerca de 60% das doenças infecciosas têm origem em animais?
Esse dado chega até 70%, tá? Então é muito comum a gente observar dentro da ocorrência das saúdes, então o próprio caso que está acontecendo lá do Rio Grande do Sul, a leptospirose, uma doença extremamente antiga, que existe e que está ocorrendo agora na população humana de forma muito mais intensa, uma doença que tem uma origem animal. Só que eu tive um desequilíbrio ambiental, onde a água é o veiculador, então a leptospira ela se propaga ali da água e penetra na pele da pessoa, ou através da ingestão, ou através da penetração ativa na pele, muitas vezes. Então você tem a infecção, e nós estamos tendo aí ocorrência já de mortalidades humanas, né? Vários casos já de mortalidades por conta desse desequilíbrio ambiental que existiu lá. Então a doença sempre esteve presente ali na população dos ratos, né? Mas agora criou-se a condição ambiental necessária para as pessoas se infectarem também por essa doença.
E não existe nenhum termo de cooperação entre esses dois ministérios, ou até entre essas duas secretarias, né? Quando envolve Estado ou município, para tratar dessa temática? Você tem conhecimento, você tem algum?
Na verdade, hoje está se havendo um alinhamento, né? Acredito que o alinhamento nacional, né? E no Estado do Mato Grosso também, a gente tem observado esse alinhamento. Uma das sinalizações que houve, inclusive, do governo do Estado, se dá pela contratação de médicos veterinários nesse concurso da saúde do Estado do Mato Grosso. Então nós não tínhamos até então profissionais, nós historicamente havia-se mais de 10 profissionais atuando na saúde, mas vários foram aposentando, e como na saúde tem mais de 20 anos que não haviam concursos, não se ocorria concursos, nós ficamos com várias vagas. Então é importante eu ter o profissional, não adianta a gente ter a informação e eu não ter profissional hábil para fazer essa capitulação. Então está se havendo uma sinalização, nós temos muito a que se avançar com relação a isso. Mas acredito que não temos mais como retornar. É uma política já mundial, eu falo. Então, se trabalhar com saúde única, ela é muito mais barata do que você trabalhar com assistência emergencial. E acredito que pela economia ela se faz necessária, né? Pela economia da pela saúde da população ela se faz necessária também.
Doutor Aroac, em relação às leis e políticas públicas, né, suficientes, você acha que é importante ter em conjunto o trabalho entre ONGs e protetores independentes?
Eu acho extremamente importante, né, a presença do voluntariado junto a essas ações. Mas até eu costumo dizer que toda ação, eu acho que eu cheguei até de falar uma vez na reunião da comissão, né, da Assembleia Legislativa com relação à saúde. Nós precisamos de ter uma orquestra muito bem regimentada por todos os entes envolvidos para nós não termos ações isoladas, né, e que não possam realmente ser somadas numa ação mais forte, única. Então, se faz necessário, sim, é importante. O Estado ele tem uma obrigação, e o que eu costumo dizer é o seguinte, nós não podemos deixar o Estado omisso, porque o bem-estar animal, né, a saúde, ela como a gente fala, é única. Não tem como eu excluir os animais de um programa público de saúde e de bem-estar. Então eu não posso, né, como presidente do conselho, deixar que hoje a gente percebe que muitas dessas ações estão sendo fomentadas e realizadas por ONGs, né? E a gente precisa de ter a responsabilização do Estado na participação desse processo como um todo.
Doutor Aroac, a saúde única, ela encontra o seu maior desafio em que aspecto? Já que o arcabouço jurídico, assim, normativo, o senhor disse que já se encontra grande parte implementado. Então, no que reside o maior desafio da implantação da saúde única?
Na verdade, a saúde única ela precisa ser construída como um todo. O que eu falo, nós temos várias legislações isoladas que às vezes não se conversam. Então, nós precisamos de ter uma regulamentação única. Por exemplo, nós somos signatários da Organização Internacional de Saúde Animal. Então, são mais de 184 países que fazem parte disso. O Brasil, como um grande produtor de alimento, ele faz parte também dessa OIE, antigamente conhecida como OIE. E nós temos lá, por exemplo, mais de 200 doenças que são de notificação obrigatória e muitas delas são zoonoses. Então, o que se faz necessário? Que a gente tenha realmente a convergência de que essas informações que estão sendo trabalhadas ou pelo Ministério da Agricultura, elas possam gerar realmente condições para mitigação da saúde, do risco à saúde humana. Então, por exemplo, quando eu tenho ausência de... É um exemplo bem prático que realmente está aquecendo novamente uma doença que não se fazia mais presente. Era praticamente do século de 1950 que a gente falava, por exemplo, a gente conhece, popularmente conhecida como canjiquinha. Tá? Então, popularmente, nós tínhamos
a
cisticercose, um parasita, por exemplo, que é transmitido pela carne, pela ingestão de carne crua ou também, a gente pode ter outras formas também pela transmissão de alimentos contaminados com fezes, né? E nós temos aí, por conta da ausência de saneamento básico, nós estamos tendo aí o retorno dessa doença que praticamente não se fazia mais presente, que está retornando aí em algumas propriedades pecuárias que estão justamente no entorno de aglomerados de pessoas, ou seja, quem está transmitindo essa doença ao animal? É o ser humano que está ali com essa verminose, que está transmitindo através da ausência de um saneamento básico, está muitas vezes ali, os seus dejetos estão indo para uma água ou para o pasto que o animal tem em contato e está alimentando com esse parasita.
Eu fico aqui pensando que será que talvez o senso comum não vá confundir saúde única com o desvio de recursos do SUS, que já é tão pouco para atender a tudo, e aí não haverão vozes que digam assim, mas aí vai tirar mais dinheiro do SUS para combater aí doenças dos animais, numa visão apressada, assim, um senso comum, não correríamos esse risco?
Não tem o que nós precisamos, é o que eu falo, se nós tivéssemos a inclusão dos animais dentro desse cenário de legalidade de transmissão de recurso, porque, por exemplo, o que a saúde faz hoje? Então nós temos aqui vocês campanhas de raiva, controle de raiva. Então é comum dentro de cada município, é obrigatório. né? Tem uma época da campanha que as pessoas levam seus animais para serem vacinados contra a raiva. Isso é fomentado pelo recurso da saúde, né? E nós temos, ao mesmo tempo, o controle da raiva nas fazendas, que a gente fala o controle da raiva dos herbívoros, que hoje é feito geralmente pelos servidores do INDEA, né? Então, quando detectam lá um bovino com sinais neurológicos, então a raiva é transmitida pela sugadura de morcegos, hematófagos, e dentro desse ciclo que a gente fala, o ciclo rural, a gente pode ter a transmissão para o cão. E aí o grande risco da raiva é a transmissão para esse ciclo urbano, que é quando o cão se infecta, né, tem um contato com uma vaca doente, ou um veado, um outro animal, um outro mamífero que também se infecta, e ele leva o risco de transmissão para o ser humano. Então, quando a gente fala de doença, ela é única. Não tem como eu falar, olha, vou despejar um pouco de recurso para a saúde do ser humano na cidade e eu deixar de fomentar o mesmo combate da saúde nessas áreas silvestres. Então,
é um trabalho conjunto.
É um trabalho, né? Conjunto. Tá?
É um restabelecimento, na verdade, do que é normal, do que seria normal.
Exatamente.
Né, integrado.
A senhora acha que a criação de campanhas de vacinação conjunta para famílias carentes, englobando os animais dessas famílias, é uma possibilidade de envolvimento das autoridades nesse assunto?
Sim, eu acho que quando a gente fala de campanhas, né, em massa, nós temos que pensar em toda a população como, né, independente de ser carente ou mais abastadas, né, porque a gente fala que a doença ela é muito democrática, ela acomete a todos.
Está em qualquer lugar, né?
Exato. Só que qual que é a dificuldade para o pessoal mais carente? Que o acesso à saúde e ao cuidado, às vezes, é prejudicado para essa população. Então, eles sofrem realmente um pouco mais, tá? Então, é muito importante que a gente tenha realmente campanhas, né? É importante, nós temos aí exemplo, eu falo, a leishmaniose está ocorrendo, né, em todo quanto é lugar, não só na área rural, mas nas áreas urbanas também. Então, temos que discutir realmente políticas públicas.
E muitas vezes as pessoas nem reconhecem o que é a leishmaniose ou que o animal está com a leishmaniose. Né?
Exatamente. Então, o mosquito ele vai estar sugando ali o pobre, o rico. Né? Então, é um exemplo de, eu falo, doença democrática. Né? E aqui para nós no Mato Grosso é uma preocupação ainda muito maior, porque diferente do Sul ou na Europa, né, nós não temos mosquito. Né, o que nós temos de monte aqui no Brasil é mosquito. Né? Então, tem várias doenças que são transmitidas. Então, temos chikungunya, febre amarela, né, nós temos a zika, todas as doenças também que acometem animais.
E o conselho tem alguma política específica de procurar levar esse conceito mais próximo das famílias, das comunidades mais distantes, das pessoas, das escolas, das crianças, para construir um coletivo já de um conceito mais amplo do que seria a saúde única?
O conselho ele tem um papel muito claro, que é a fiscalização do exercício profissional. Então, o conselho ele atua com que aquele profissional médico, veterinário ou zootecnista, né, porque é o Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnista, todo o produto que ele entrega, seja um serviço ou um produto, um alimento, que ele siga as regulamentações necessárias para que seja realmente um bom produto ou um bom serviço ofertado. Então, o conselho ele tem atuado justamente nessa normatização e nessa boa aplicação da medicina veterinária e da zootecnia em benefício da sociedade. Então, se temos na ponta profissionais comprometidos, né, com a boa execução, nós teremos aí a sociedade muito bem atendida por esses profissionais. Então, a missão do conselho é, através dos profissionais que estão atuando, seja ele na iniciativa privada ou pública, que eles possam exercer as profissões com zelo, né, sem negligência, sem imprudência, tá, para que a sociedade seja realmente beneficiada.
E as coisas começam a acontecer naturalmente, não é isso?
Exatamente.
Palestras e outros meios de levar informação seria uma saída para conscientização das pessoas, para a gente trabalhar essa tríade, todo mundo junto? O que o senhor acha sobre isso?
É fundamental, porque a partir do momento que nós temos a educação continuada do profissional que está na ponta, então a informação ela está aí, as atualizações, né? O conselho ele tem esse compromisso de fazer essa educação continuada para contribuir com a formação desses profissionais. Então, o conselho ele tem atuado, tá? Então nós temos formado aí responsáveis técnicos, né? Atualizando aí, a exemplo foi esse evento que ocorreu em Sorriso. Ah, nós vamos ter aí um evento agora, dia 24 a 26 de junho, que é com relação à perícia na medicina veterinária, onde vai ser discutido aí como se elaborar laudos para justamente documentar, por exemplo, maus tratos que ocorrem aos animais. Então não adianta, não existe crime. Eu costumo dizer o seguinte, por que que a gente batalhou tanto para ter a figura do médico veterinário junto à profissão, junto à perícia da Politec aqui no estado do Mato Grosso? Então nós temos um concurso aí vigente e nós tivemos aí a inclusão do médico veterinário dentro da lei dessa profissão. Então não adianta a gente falar em querer combater o maus-trato se aquele profissional que faz aquele laudo, aquela avaliação, ele ocorrer em erro e não, ou não for apto para justamente documentar tecnicamente que houve um maus-tratos àquele animal. Então isso a gente tem, a gente costuma dizer que no meio jurídico a gente fala que é uma prova fraca. Então não tem como eu penalizar um crime de maus-tratos se eu não tenho ali o médico veterinário perito documentando de forma contundente o crime que ali foi ocorrido.
Voltando um pouco à castração, para você a castração dos animais e a conscientização das famílias sobre esse assunto pode ser considerado um dos itens principais a ser inserido na saúde única?
Ótima pergunta. Eu acho que a castração, ela tem que ser regulamentada. Eu acho que o sistema de criação, o que eu falo é, quando alguém adota ou compra um animal, qual é o objetivo daquela pessoa? É ter um pet ou reproduzir esse animal? Então eu acho que isso é uma pergunta que tem que estar muito clara. E os criadores, eles precisam detectar qual a intenção daquele novo proprietário. Porque se o meu objetivo não é procriar, por que que eu vou vender um reprodutor àquela pessoa?
Não faz sentido.
Então na Europa a gente tem legislações muito claras com relação a isso. Todo animal que não se visa à reprodução, ele tem que estar obrigatoriamente castrado. Então, se eu quero um reprodutor, eu tenho que pagar mais por aquilo, porque eu estou comprando ali a possibilidade de se aumentar o material genético. Então, na Europa, né, todo canil que visa a venda, a comercialização de animais para objetivo de criação, obrigatoriamente precisa castrar os seus animais.
Não sabia dessa informação. Muito legal. Para finalizar, doutor Aruac, como a saúde única pode contribuir com a vigilância na saúde no Mato Grosso?
É um tema assim, que a gente fala, a saúde única, né? Nós temos ali vários atores hoje envolvidos dentro da saúde no estado do Mato Grosso. Então nós temos, por exemplo, o antigo Centro de Controle de Zoonoses, né? Onde eles têm um papel hoje ativo no controle dessas doenças. Nós temos o próprio INDEA, trabalhando também nessas regulamentações, e nós temos os profissionais que estão atuando lá nas Secretarias Estaduais de Saúde, né? Além dos atores que estão envolvidos na inspeção, então nós temos dentro da estrutura do Estado, nós temos vários profissionais médicos veterinários atuando no CIF, no SIM ou no CISE, que são as inspeções. Então eu acredito que essa atuação, né, na contribuição desses profissionais, ele vem justamente a somar nesse estabelecimento, né, dessa saúde única como um todo. Tá? Então eu acredito que os meios, eles existem, né, estão aí e precisam ser realmente aprimorados, porque nós precisamos de ter profissionais atuando em maior quantidade justamente na saúde como um todo.
Doutor Aruac, muito obrigado pela sua presença. Quero deixar um espaço aberto para você falar alguma coisa, mandar algum recado.
Eu quero só agradecer, Rebeca, a oportunidade de estar falando com vocês, de estar conversando com o público aqui. O Conselho de Medicina Veterinária, ele tem essa missão de aproximação da sociedade, de aproximação do profissional, porque nós acreditamos justamente nisso, né? A sociedade em si, ela é beneficiada pela boa atividade do profissional que está sendo desempenhada para ela. E uma das missões nossas, para termos bons profissionais, eu preciso ter boas instituições de ensino. E o Conselho, ele tem atuado de forma muito, muito ativa com relação a um impedimento da atuação de algumas universidades da forma EAD. Não é concebível hoje nós termos a educação da medicina veterinária de forma virtual. Tá? Então, se nós estamos falando de termos bons profissionais na sociedade, eu tenho que ter boas pessoas que executam a medicina veterinária. E a medicina veterinária, ela é feita de forma presencial. Né? Então, o paciente, o animal, o ser humano, não tem como a gente falar em se fazer uma auscultação, medir uma pressão.
É
no tete a tete, é no presencial. Então é isso aí a nossa missão. Nós queremos, né, que a sociedade se beneficie dessa nobre profissão, que é medicina veterinária e zootecnia, exercida sempre por bons profissionais.
Muito abrir obrigada. A fala também aqui para o Jarbas, deixar aí enquanto eu achei, ativista.
Eu protetor. Achei ótimo e oportuno esse bate-papo aqui, porque acho que a gente tirou algumas dúvidas, né, Rebeca, de quem nos escutou aqui.
Sim.
E outras informações a gente pode publicar também, né, em outro podcast, convidar o doutor Aruac para vir aqui novamente.
Com certeza, tem muito assunto ainda para falar, tem muito papo para bater ainda.
Eu achei fantástico.
Manuel?
Quero agradecer também a presença Jarbas, do Aruac, por abrilhantar aí mais um cast animal, que é através da Assembleia Legislativa, e dizer que a gente está de portas abertas para que mais podcasts venham aqui e esclarecer as dúvidas aí de quem acompanha a Rádio Assembleia.
Junto transformamos a vida dos animais domésticos e silvestres em nosso estado. Muito obrigada, pessoal.
Lembrando que a Câmara Setorial Temática, a CST, ela foi criada para a defesa dos animais.
Acompanhe em nossas redes sociais os próximos programas e vamos juntos trabalhar em defesa dos animais.